Eu queria passar a palavra agora para a doutora Paula, que pediu a inscrição. Logo em seguida, para a Verônica Taziabi, que é psicóloga lá do estado do Paraná, também para falar. E a ideia seria a gente ouvir o plenário e, quando encerrasse as inscrições, nós passarmos para a mesa para que cada um, em 3 ou 4 minutos, pudesse fazer um fecho, um encaminhamento. Então, doutora Paula.
Eu tive que me ausentar, eu não ouvi o resto da discussão. Talvez eu vá repetir o que alguns outros colegas falaram, mas eu só queria reforçar uma coisa muito importante, que foi a função dessa sessão, onde trouxe técnicos científicos, trouxe pessoas ligadas à nossa política, pessoas ligadas ao Ministério da Saúde e principalmente famílias para comemorar, porque eu acho que realmente são 10 anos de comemoração. A discussão de várias coisas perpassa por esse controle que a gente tem que fazer da sociedade civil, dos nossos gestores públicos, dos nossos pacientes. Eu parabenizo as famílias, os colegas da biotinidase, ao Fernando, que tiveram uma visão tão linda do programa de entender que não adianta só incluir doenças onde a gente não busque a qualidade, a gente não busque o acesso dos pacientes, a gente não busque a disponibilidade dos medicamentos. Isso nos faz pensar e refletir como que nós vamos expandir esse nosso programa. Porque a tecnologia de tandem em massas é uma tecnologia antiga, ela já é da década de 60, ela é usada para uma série de coisas, mas como o professor Marcos colocou, em países do primeiro mundo, como a Alemanha, onde eles incluíram muitas coisas, eles acabaram reduzindo depois em função do que vinha por trás disso. E quando o Marcos estava falando, eu me lembrei de contar uma coisa que eu acho que é bem importante, que 2 anos atrás eu participei de uma discussão na Alemanha, exatamente, com o Grupo Europeu de Erros Inatos do Metabolismo, onde eles estavam discutindo tratamento e acompanhamento dos programas de triagem neonatal. E eu fiz uma exposição sobre o Brasil, que foi citada no final, onde o Brasil como um modelo para os países europeus, porque eles não têm um programa como o nosso de tratamento e acompanhamento dos pacientes. Então, em função disso, acho que a gente realmente está de parabéns. O nosso programa é muito bonito, ele é muito importante, ele é fundamental, mas nós temos todos que refletir qual é o nosso papel hoje, nesse 6 de junho de 2011. Levar para os nossos centros de atendimento essa consciência de que nós temos que falar mais da triagem neonatal, que a gente tem que ampliar a cobertura precoce, a gente tem que ter a força dos nossos técnicos para levar para o gestor a nossa demanda de medicamento, de atenção, de acesso, e certamente assim o nosso programa vai crescer. Eu estava dando uma entrevista ali fora e me perguntaram, como presidente da sociedade, o que que eu acredito que vai crescer essa triagem neonatal. Eu sou uma pessoa particularmente muito positiva, eu vejo com muitos bons olhos esse programa e eu tenho certeza que a gente vai crescer. Mas para isso, o apoio do Senado, dos nossos políticos, do nosso Ministério da Saúde, dos nossos professores universitários e, inclusive, dos nossos familiares, é fundamental para esse programa crescer.
Obrigada, doutora Paula. Passo então à doutora Verônica, psicóloga paranaense, que portadora de fibrose cística com diagnóstico tardio.
Muito obrigada, presidente Gleisi. Bom dia para todo mundo. Vou tentar não me emocionar também, porque, assim como a professora Ana falou do seu aniversário, quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de comemorar aniversários. E até os meus 23 anos, quando aconteceu o meu diagnóstico de fibrose cística, eu comemorava aniversário da minha primeira cirurgia do pulmão, da minha segunda cirurgia do pulmão, depois da retirada da vesícula, depois de uma outra fratura, enfim. Eram muitos os aniversários que eu tinha para comemorar. Mas eu realmente nasci de verdade em outubro de 2009, quando eu tive meu diagnóstico na FEP. Fui absolutamente bem atendida lá. Mas o meu sonho hoje, com 24, um ano e meio de vida, digamos assim, é que as pessoas não levem tanto tempo para descobrir. Que as pessoas não sofram o tanto que eu sofri até receber esse diagnóstico. Que não precisem estar aos 24 anos de idade com a carga de medicamento e de tomografia e de exames e de internamentos. Que, inclusive, minha médica, se estiver assistindo, me desculpa, terça estou aí para eu internar, porque eu fugi do internamento para vir para cá. Com muito orgulho e, se me permitem os pacientes, estou aqui tentando representar de alguma forma. Mas é muito triste ver tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo sem ter tido, obrigada, nem o direito básico de tratamento e de diagnóstico. E não só o diagnóstico, o tratamento. O nosso tratamento é complexo. Falo pela fibrose cística, mas honro cada patologia que deve ser diagnosticada. É um direito de vida das pessoas. A gente fala de custo de vida, de quantas pessoas podem se desenvolver e trabalhar. E muito orgulho também ter ouvido a senadora Ana Amélia comentar do Grupo Unidos pela Vida, que foi um grupo que eu tenho a honra de dizer que eu comecei com uma brincadeira e que hoje a gente trabalha firmemente no Brasil para fazer a divulgação da fibrose cística, porque minha mãe sempre comenta: filha, se eu soubesse que um dos sintomas era pneumonia de repetição, você não tinha passado por tudo que você passou. Horas e meses e tanto tempo em UTI, e todo mundo me conhece no hospital, e graças a Deus eu consigo levar minha vida bem. Então hoje eu comemoro meu aniversário de fibrose cística, quero comemorar 90 anos de fibrose cística, se Deus quiser, e o tratamento permitir. Mas eu não quero que as pessoas passem o que eu passei e sofram o que eu sofri e esperem tanto tempo por um diagnóstico. Não é justo e não é fácil. Então, se eu posso fazer um pedido, não em termos técnicos nem políticos, mas, por favor, vamos imaginar que o seu filho tem. Então, a fase 3, ou não tenha nome de fase, todas as patologias merecem ser diagnosticadas e tratadas. A gente tem direito de viver bem.
Doutora Verônica, muito bonito o depoimento. Queria passar também a palavra para Simone Arede para fazer uma pergunta ou comentário que ela foi solicitada.
Sobre o teste do pezinho expandido, né? E alguns aí são contra, né? Eu tenho um filho que tem homocistinúria, tá? Que pode ser detectado no teste do pezinho expandido. O que acontece? Ele tem um diagnóstico tardio, né? Lógico que tem as sequelas e tal, tratamento difícil. Quando a gente tem um diagnóstico, depois de certo tempo, a gente entra na justiça e o governo paga o tratamento, né? Então, por que o governo não faz esse tratamento desde que ele nasce, antes dele ter as sequelas? Se ele vai pagar depois mesmo, né? Porque a lei dá esse direito de depois dele ter o tratamento. Então, por que ele fazer nós, mães, sofrer, os pacientes sofrerem, eles terem deficiências gravíssimas, muitas das vezes morrerem para... Se pode ser feito antes e eles vão ter uma vida normal. E como disse a doutora Ana Maria, não é caro para fazer a triagem. Parece que todos os estados têm a máquina e tudo que faz, né? E por que não fazer? Por que deixar eles com sequelas? Apesar de muita gente falar, ah, homocistinúria é uma coisa muito rara, mas eu vivo em casa com homocistinúria. E não só em casa, como todos os pacientes que tem pelo Brasil. Se o senhor me disser, tem um lá em Minas que tem homocistinúria, o senhor pode ter certeza que em menos de um mês eu vou estar lá. Vou conversar com a mãe, vou explicar como que eu faço a dieta, como que eu não faço, quais são umas dicasinhas para conseguir tomar a fórmula, fazer a comida e tal. E tudo isso, eu faço isso constantemente. Então, eu acho que não custa nada ter o diagnóstico precoce e não ter as sequelas que eu tenho. Eu olhar um filho, tá, que eu tenho, totalmente normal, né? E ele não poder ir para uma faculdade, não poder estudar, não poder ter uma vida normal como todos os outros, eu não acho que isso seja uma coisa legal. Por que os pacientes da fenilcetonúria podem? Da fenilcetonúria, todos eles estão numa universidade com diagnóstico precoce, estão numa universidade e tudo. E os da homocistinúria não podem, porque eles não conseguem chegar. Até lá, eles vão acabar tendo algumas deficiências. E quando não morre, né? Eu conheço pacientes lá da cidade mesmo, do Paraná, né? E tudo, que são os pacientes que são gravíssimos. Ó, tem um que passou lá pela associação dele, uma família com 4 filhos com homocistinúria. A mãe perdeu todos eles, só tem uma viva. Essa uma viva, com 39 anos, nunca tinha tomado piridoxina, que é um tratamento básico. Eu, que sou leiga, que não sou médica, quando eu descobri que meu filho tinha homocistinúria, eu fui para a internet e vi que tinha que tomar piridoxina, porque podia ser que ele respondesse essa paciente lá de Curitiba, de Campo Largo. Ela nunca tinha tomado piridoxina com 39 anos, apesar de saber que era homocistinúria, dos outros 3 irmãos já ter falecido. Tem uma família em Araucária, tá? Esse eu levei para dentro da minha casa. Eram 2 crianças, a menina faleceu, o menino está muito mal, já está cego, tem um retardo gravíssimo e está totalmente ruim. Por quê? Porque ele não teve o diagnóstico. Por que não fazer o diagnóstico precoce também dessas pessoas? Porque é uma doença rara? Não é raro. Eu venho aqui, se quiser, eu trago todos eles aqui, vou botar aqui, vai ver que não é raro, porque eles existem, né? Então, não é, não, acho que não pode ser, ah, é raro, ou então ela é cara, ou qualquer coisa assim. Não, não existe isso. O que existe é que se pode ser evitado, se pode evitar todo o sofrimento, eu acho que deve ser evitado. E os sofrimentos são tristes, porque hoje em dia a gente vai no cardiologista, um dos exames que fazem parte da nossa rotina é dosagem da homocisteína. Todo cardiologista hoje pede para a gente, faz a dosagem da homocisteína, igual pede do colesterol, né? Só que o pessoal da homocistinúria tem essa homocisteína altíssima. A gente, nós que somos, não temos a homocistinúria. Se tivermos com a homocisteína 16, 17, aí o médico já se preocupa, porque nós podemos ter doenças cardiovasculares, né? E um paciente que tem 300 de homocistinina, esse paciente não precisa ser preocupado? A homocistinúria, por exemplo, tá? Quando fizeram o protocolo clínico da osteoporose em 2002, olha quantos anos atrás, já diz que uma das causas da osteoporose é a homocistinúria, mas não cuidou da homocistinúria e não cuida até hoje, né? Então, eu acho que a homocistinúria tem que ser olhada. Eu sei que existem outros erros inatos aí também que são ligados a proteínas, que são gravíssimos, porque eu vejo, quando eu levo meu filho para ser atendido, eu vejo outras mães lá, que é outras doenças que não sei direito o nome, sei que são até mais graves que a homocistinúria. Presenciei lá paciente que morreu depois de eu conhecer, tá? Porque já teve o diagnóstico muito tarde, não deu tempo de tratar. Então, tudo isso eu acho que deve ser pensado na hora de, não, de decidir. Não deve ser feito expandido por esse ou por aquele motivo, porque no país tal teve, no país tal não teve. Não, nós não temos nada que o país tal teve ou não teve. Nós temos com os nossos brasileiros, com os pacientes daqui. E daqui, eu te garanto que eles sofrem e sofrem bastante. Não, eu não digo um paciente para o senhor de homocistinúria que esteja perfeito, que seja bem. Porque todos eles tiveram o diagnóstico tardio. E além do diagnóstico tardio, não existe um protocolo clínico de como vai ser o atendimento, os médicos não conhecem e tudo. Então, faz o tratamento todo errado. Então, eu acho que o Ministério da Saúde tinha, sim, que criar um protocolo clínico para homocistinúria, dizer como vai tratar em primeiro, mesmo que não botasse na triagem neonatal, mas ó, o Ministério da Saúde fez uma portaria, tá, em 2007, criando um grupo de estudo para disponibilizar as fórmulas pelo SUS. Que o tratamento é as fórmulas, né? O dinheiro que vai se gastar é as fórmulas. Criou esse grupo de estudo, tem o trabalho todo pronto, só que isso ficou no papel, não resolveu, né? Então, já que não, se não vai colocar na triagem neonatal, pelo menos que termine aquele trabalho ali, para que não continue desse jeito, porque não é só a distribuição das fórmulas, vai existir um protocolo. Vamos supor, se eu sou uma médica assim, no interior, não conheço nada, a partir do momento que existir um protocolo, eu pegar um exame, a criança tem homocistinúria, eu vou saber o que fazer e não fazer igual a mim. Eu moro no Rio, fui em todos os especialistas do Rio, os melhores possíveis, e só consegui o diagnóstico do meu filho em São Paulo. E quem paga as passagens, tá? Para mim, para São Paulo levar meu filho ao médico, é o governo. Tratamento fora domicílio. Não só o estado do Rio, como o estado do Paraná também paga para os pacientes ir para São Paulo e daí por diante, né? Por quê? Porque ele sabe que ele não tem um tratamento lá. E por que não? Se existia um protocolo, como foi feito naquela portaria, os estudos ficaram todos prontos, não vai até se economizar com essas passagens, com esse tratamento fora domicílio, né? Porque com a fórmula não vai existir economia, porque todo mundo tem a fórmula, entra na justiça e ganha a fórmula. Então, não existe economia, porque já tem o dinheiro todo. O que vai existir é simplesmente, assim, nós não vamos sofrer tanto, né, como as outras. Então, eu só quero que me explique isso.
Bem. Obrigada, Simone. Parabéns pelo teu trabalho e pela assistência e solidariedade que presta às famílias, em especial as do Paraná aqui, que eu represento.